Trabalhadores do Brasil.
I have a dream that one day
o documento da liberdade, da dignidade, da democracia.
The Black Panthers still exist and the Black Panthers are still extremely active and
en el mundo para pero este mundo está loco.
É quando a gente ergue a cabeça e fala: eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
Mais história, por favor.
Estamos numa estrada para o inferno hoje no podcast Mais História, por favor, aqui do Núcleo de Rádios da UFSM. Quem fala aqui é João Malaia, coordenador do projeto de extensão Mais História, por favor, gravando aqui diretamente do Núcleo de Rádios da UFSM. Hoje a gente começa uma parte nova do projeto, de um novo projeto que temos aqui na universidade, que é o LUPA, Laboratório de Observação dos Usos Públicos do Passado. Então, a gente adentrando aí nessas questões da história pública, ou seja, o que está sendo falado sobre o passado de maneira pública e como o passado vem sendo abordado de maneira ao grande público, né? Então, para a gente começar essa nossa primeira experiência aqui com as observações dos usos públicos do passado, a gente escolheu justamente o tema rock, satanismo, drogas e aborto. Acho que quem está ouvindo, quem gosta aqui do programa, já deve ter reconhecido uma frase antológica colocada aí pelo novo presidente da Funarte, né, Dante Mantovani, fazendo aí uma alusão de que o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa o aborto, que ativa o satanismo. E aí, eu, como sou um amante do rock, do metal, e por que não das expressões ligadas ao satanismo nesses meios aí também, então eu resolvi adentrar nessa discussão. Chamei para essa discussão também outros apaixonados pela temática, seja pela temática dos usos públicos do passado, seja a temática do rock, seja as apropriações do satanismo, né? essas questões todas. A primeira é um colega de departamento, professor Carlos Armani, que além de né, estudioso de teoria da história, tem uma banda de black metal, né? Gosta muito do tema e aí aceitou o desafio. Como ele trabalha do lado da minha sala, acho que eu demorei ali um mês buzinando ele: vamos fazer, até que saiu, né, Armando? Estamos aí gravando hoje. Obrigado pela tua participação.
Valeu, João. Bom dia a todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para, né, o pessoal aí que vai vir em outro momento. De fato, quando o João fez o convite, foi um pouco de... Hesitei um pouco. Porque enfim, é um universo que eu vivo muito, né, como músico. E ao mesmo tempo falar sobre isso na condição de um sujeito pesquisador é difícil, porque eu, na medida em que estava lendo textos, revendo vídeos, etc., eu ficava pensando: caramba, eu tô com mais vontade de tocar propriamente e viver aquele universo do que fazer um estudo sobre isso, né? Uhum. Então é sempre uma fronteira tênue e um desafio também, mas acho que o momento exige, né? Nós estamos diante de falácias cotidianas, né? Como essa, né, do presidente da Funarte. Eu acho que a gente tem de pensar um pouco que relação causal é essa, uma relação causal, diga-se de passagem, falaciosa, né? E acho que colocar o problema mesmo do que se define como essa relação de ativar, né, que vem do rock, da droga, do sexo, da indústria do aborto e satanismo. Que relação, afinal de contas, existe, né, entre esses níveis? E acho que entrar um pouco na história desse problema é legal.
O que a gente vai... A proposta hoje é historicizar essa relação que o rock teve com o satanismo, e também tentar desvendar essas ativações que são feitas hoje, muitas vezes em práticas de discursos que tentam relacionar alguns elementos da realidade com elementos que não tocam a realidade, né? Então a gente vai tentar hoje falar um pouco dessa prática discursiva e temos também aqui um dos especialistas nisso, né? Em montagens de práticas discursivas, de comunicação, que é o cara que tá dando um grau aqui no Mais História, por favor, Maurício Fanfa. Muito obrigado pela tua presença. O Maurício é doutorando aqui da pós-graduação em comunicação e um apaixonado por podcasts também, tá aí se embrenhando nessa questão, nesses estudos sobre os usos públicos do passado. Obrigado pela presença aí, Maurício.
Eu que agradeço pelo convite, João. Parabéns, inclusive, pelo lançamento do projeto do Lupa. E avisando para todo mundo que está nos ouvindo que sou eu o carinha que fica interagindo com vocês lá no Twitter e dando likes e retweets e coisas do tipo. Sou legal. Curtam lá, sigam a página, @maishistoriapf.
Muito bem. Então, a gente vai começar. A gente começou aqui com uma música... do AC/DC, né? Highway to Hell, que é uma música de 1979, Uma Estrada para o Inferno. Então, é só para a gente fazer uma alusão e mostrando que realmente existe alguma associação do rock com essas questões ligadas ao satanismo, né? Antes da gente entrar um pouco aqui, assim, vamos só esclarecer umas coisas aqui, né? Estamos aqui no núcleo de rádios da UFSM. O programa, além de um podcast, ele é um programa da rádio, né? Programação oficial da rádio, tanto da rádio 800 AM, Rádio Universidade 800 AM, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, e depois o reprise na Rádio UniFM 107.9, domingos, das 9 às 10 da manhã. E aí, assim, pra gente falar disso... O Armani comentou, né, assim, que ele tem banda, ele toca, né, gosta desse estilo musical desde muito novo, e eu também, né, então eu estudo história do esporte e do lazer, então isso entra muito nas práticas lúdicas, né, de você ir a concertos, para algumas pessoas a banda, né, tocar é um trabalho, para outras é um lazer, então eu fico tentando entender um pouco também essas indústrias do entretenimento. E para mim foi muito importante a questão do metal, do satanismo e tal. Eu estudei em colégio de freira 10 anos, até os 14 anos, né? Então toda a minha rebeldia foi canalizada por esses álbuns, né? Muitos deles que vão aparecer aqui. E eu também ficava, será que eu vou estudar isso? Como é que eu vou estudar isso? E o fato do Armani estar ali do lado da minha sala e ser um cara que ouve os sons, muitos sons que eu gosto também... A gente começou ali a se provocar e tal, e começamos a estudar isso e estamos vendo que tem muita coisa e pouca coisa feita no Brasil, né, Armani? Acho que ainda tem um campo grande para estudar sobre isso, né?
Não, penso que sim. Nesse levantamento que a gente fez aí de material, surpreende até a ausência de estudos. E se a gente falar especificamente do metal, né? Uhum. Talvez isso aumente ainda mais, mas são poucos. Nós encontramos ontem duas ou três monografias, trabalhos de conclusão de curso, mas é um tema pouco abordado ainda. Se pensarmos, não necessariamente há uma relação intrínseca, né? Pesquisar satanismo e pesquisar rock e metal. Mas, levando em consideração essa relação, são poucos estudos mesmo. Na base de dados do Cielo, não encontrei nada.
Vocês vão ver aqui, daqui a pouco eu vou citar os livros que a gente leu aí, que nos deram base, os documentários também, artigos, né? Então, assim, a gente, quando vem aqui falar, a gente não sai falando besteira, né? A gente procura estudar um pouco, minimamente, né? Para que a gente não faça essas relações falaciosas também que são feitas aí, como, por exemplo, especificamente do presidente da Funarte, o Dante Mantovani, tentando ligar rock com droga, com sexo, com indústria do aborto, com satanismo, né? Então, a gente resolveu se aprofundar um pouco aqui. Maurício, você comenta um pouco aí dessa declaração do Dante Mantovani, qual o contexto que ela aconteceu, né? O que mais que ele falou, além dessa frase, que foi a frase que ficou marcada, né? Antes de você falar, eu vou pedir pro Santiago colocar o áudio, aí ele vai colocar o áudio para vocês, aí a gente já volta... o Maurício falando da frase do Dante Mantovani.
Uma coisa ativa a outra, né? Na verdade, assim, o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo, tá? O próprio John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que ele fez um pacto com o diabo, né? Com Satanás, para ter fama, para ter sucesso.
Então, pessoal, vocês ouviram aí agora, quem estava falando é o Dante Mantovani no seu canal no YouTube. assim como boa parte da base desse governo é composta por youtubers em geral. O Dante, inclusive, além de youtuber, ele parou de fazer vídeos ultimamente, mas ele é maestro, ele tem uma formação em música, e ele é o presidente da Fundação Nacional de Artes, que é responsável por administrar algumas políticas públicas para a arte, alguns financiamentos. Que ele que foi indicado por ninguém mais, ninguém menos que Roberto Alvim, que é o cara que no dia 16 de janeiro de 2020 citou ninguém mais, ninguém menos que Goebbels, parafraseou Goebbels no seu discurso, né? Por sua vez, o Roberto Alvim, eu fui fazer um pouquinho desse trajeto, fui seguir essas migalhinhas de pão para tentar entender um pouquinho melhor qual que é o contexto dessa turma, né? Por sua vez, o Roberto Alvim, nosso secretário da Cultura, ou ex-secretário da Cultura, depende de mais ou menos quando você está ouvindo esse podcast, porque isso está correndo ainda, é uma das indicações do famigerado Olavo de Carvalho para esse governo. E o Olavo de Carvalho é um cara conhecido também por falar da música pop e do rock, especificamente de Beatles. Eu catei um dos trechos que é diretamente relacionado com essa fala do Dante, que é quando o Olavo de Carvalho fala sobre que o Adorno escreveu as músicas dos Beatles. E nesse vídeo, ele fala que a fonte dele para essa informação é um autor holandês chamado Robin de Ruyter. E o Olavo admite que não checou a informação. Mas tudo bem, não tem problema, a gente fez esse favor para o Olavo, fomos lá e checamos. O Robin de Ruyter é um autor holandês famigerado por vender livro igual água, sobre nada, sobre teoria da conspiração. Cada livro tem 300 mil informações diferentes. E esse livro especificamente que o Olavo cita é uma passagem curtíssima que fala sobre isso, no meio de outras 50 milhões de outras teorias da conspiração, e é um beco sem saída. Por causa que ali terminam as referências, esse Robin de Ruyter não referencia mais nada, só uns outros documentos obscuros, que também são outros becos sem saída, que eu encontrei, procurei. E é aquela clássica questão da teoria da conspiração, né? É uma informação que a pessoa pega, mistura com outras, coloca um pouquinho fora de contexto, segue todo um caminho até que acaba, literalmente, influenciando as políticas públicas de um país inteiro, através de governos como, por exemplo, esse que a gente está falando sobre aqui. E falo isso por causa que no dia 21 de janeiro, todas essas datas de 2020, o Dante Mantovani e a Funarte lançaram um edital que, olha só que interessante, veta bandas de rock. É um edital focado para financiar bandas e financiar espetáculos e coisas do tipo. E esse edital especificamente veta banda de rock. O que ele fala exatamente é essa linha de que o rock ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto, que está relacionada e alimenta o satanismo. Isso, bom, não tem nenhum fundamento exceto o achismo dele. A gente fica um pouco preocupado quando o embasamento das nossas políticas públicas é o achismo dessas pessoas, né? Eu fiquei pensando um pouquinho, como tu mesmo colocou, eu venho da comunicação e penso um pouco no seguinte sentido. O que esse pessoal tá querendo fazer é fazer a gente sentir medo. E uma das maneiras da gente não sentir medo é sendo, por um lado, cético das coisas que as pessoas falam pra gente, tentando compreender com um pouco mais de atenção o que elas estão fazendo, e compreender exatamente o que está acontecendo, ir pro chão dos fatos e conhecer de verdade quais são as histórias que mais ou menos se relacionam com esse caso aqui. É por isso que eu acho que o programa de hoje vai ser extremamente interessante, porque aí a gente vai, de fato, ver quem são essas pessoas, o que estava acontecendo, quais são a relação delas, com o quê, e com certeza a gente vai se aprofundar nesse assunto muito melhor do que essa turma que eu acabei de referenciar. Então, como sempre, a minha participação aqui no podcast é bem de curioso, de fazer perguntas. Eu quero muito ouvir vocês falarem.
Antes de eu passar aqui a palavra para o Armani, que vai falar um pouquinho dessa questão mais teórica do que é o satanismo e, né, da onde vêm essas relações, né? E depois eu vou entrar um pouco mesmo nas definições mais sociológicas do satanismo. Você já fica preparado aí, porque esse aqui é um podcast de 2 episódios. Então, hoje a gente vai fazer um primeiro episódio, essas primeiras aproximações, né, do rock, com o satanismo e tal. E depois a gente vai para um segundo episódio, onde essas relações atingem um nível extremo, né? Que é relacionado principalmente ao black metal de bandas nórdicas, né? Com casos de incêndio de igreja, assassinatos, né? Então, a gente, cara, vamos tentar aqui destrinchar mesmo todos esses caminhos. O Armani, hoje a gente estava falando, antes de vir para cá, você comentou um pouco sobre tanto entender as acusações sobre satanismo, o que isso nos revela, né? Nos entender esse tipo de acusação, quanto a própria relação do ser humano com essas questões um pouco mais obscuras, né? Um lado mais sombrio da vida. Fala um pouquinho aí, para antes da gente entrar especificamente no satanismo mesmo.
Bom, tentar não ser disperso, porque até o próprio conceito e a maneira como o satanismo tem sido trabalhado, ou tem sido, antes de ser trabalhado, como ele tem se difundido como movimento, implica pelo menos diferentes apropriações em diferentes países, né? Eu lembrei, quando estava, inclusive, pensando no nosso podcast, né, ou enfim, no nosso programa, e lembrei de um texto do historiador Franklin Baumer, cujo capítulo, O Eclipse de Deus, trata do contexto da teologia pós-Segunda Guerra Mundial. E se fala ali sobre a experiência de Somme, que é especialmente o caso da Primeira Guerra, mas no caso da Segunda Guerra, os campos de concentração, Auschwitz como metáfora dos campos de concentração, e aquela discussão, em que medida Deus está presente num campo de concentração. E há uma discussão também desses teólogos, alguns deles chamados teólogos da morte de Deus, em que se coloca as portas para o Satã. Ou seja, não que sejam teólogos satanistas, não é isso, não. Mas há uma primeira discussão, afinal de contas, quais são essas entradas de Satã na Terra, né, diante de um contexto de guerra. Nesse caso, a visão do Satã é profundamente negativa, né, no sentido de causar guerra, destruição, morte. O que difere radicalmente da Igreja de Satã ou do Templo de Sete, que surge ali na Califórnia nos anos 60, 70, que são movimentos muito mais ligados a uma experiência de autorrealização pessoal, em que não necessariamente, especificamente no caso da Igreja de Satã, tenha a figura propriamente metafísica, vamos dizer assim, enquanto ontologicamente existente de um ponto de um Satã, né? E nesse caso eles ressaltam muito os elementos contraditórios que consistem no ser humano, né? As contradições que nos formam. O que, de certa maneira, a gente poderia remeter aqui, não no sentido negativo, né, até uma filosofia do Nietzsche, no sentido de que na origem nós não temos a unidade, não tem Deus. Por isso que é um pouco daquela ideia da morte de Deus, no sentido nietzschiano. E um pouco desse satanismo, na minha opinião, pega esse espírito, ou seja, que na origem está a diferença. Na origem está o caos de disputas, ou seja, nós embelezamos conceitos como o bem, como o amor, mas no fundo é um caos de disputas entre nós. Se nós conseguirmos perceber isso, de certa maneira, nós vamos ter um autoconhecimento maior de nós mesmos. Então não é necessariamente um satanismo que esteja ligado à destruição, né? Já o Templo de Sete, baseando aqui as informações no texto do Graham Harvey, né, que é um especialista em estudos de religião, britânico, né, Satanismo, Realidades e Acusações. E ele fala do Templo de Sete também como, aí sim, uma igreja que teria um elemento um pouco mais ligado a uma divindade, que é o Sete, tá, e que teria sido uma primeira manifestação, vamos dizer assim, de Satã antes mesmo de qualquer vínculo com o cristianismo ou com as criações que o cristianismo fez em relação a esse grande espírito de oposição. Né?
Sete,
de negação.
O egípcio, não é?
Exatamente, ele mesmo. Então, nesses dois casos, né, tanto na Igreja de Satã quanto no Templo de Sete, nós não temos essa visão cristã do satanismo. Né? Ou seja, eles se fundamentam num deles, nos dois casos. Isso talvez tenha a ver com um certo espírito da Califórnia dos anos 60, 70, de rebeldia, e de uma rebeldia muito ligada ao individualismo. Então, só que não é um individualismo de plena realização do ser humano, sem contradições. Acho que esse é um elemento diferencial importante, né? E aí entra esse elemento de negação. É claro que outros aspectos importantes aí, entre eles o próprio, usando o conceito do antropólogo Gilbert Rann, a ideia de um regime noturno da imagem, que de novo nos remete à noção do dionisíaco no Nietzsche, né? Ou seja, de como esses movimentos, seja na música, seja nas próprias igrejas, eles mobilizam um tipo de regime noturno da imagem que às vezes nos leva a uma negação. Por isso que às vezes, por isso que tem esses termos black, dark, enfim, termos que vão se agregando, né, nesses movimentos. Mas eu vejo assim, de um modo bastante correlacionado, né? Embora assim, implique muitas vezes essa noção de destruição, essa noção de um efetivo caos de disputas, né? Há um elemento fundamentalmente, eu diria até, e no, como historiador que sou, né, que lembra muito o romantismo tardio, né? Então, se pegarmos Lovecraft, Byron, alguma coisa de Edgar Allan Poe, há bandas de black metal, inclusive, que usam letras desses poetas, né, para desenvolver o seu trabalho. E o que a gente encontra, assim, há um certo pessimismo existencial, há uma certa um reconhecimento desse caos de disputas que nós somos no nosso interior, mas isso não nos torna menores. né, como seres humanos. Então é uma visão muito menos cristianizada, vamos dizer assim, do satanismo, né? Uhum. E eu vejo que as bandas de black metal, elas oscilam. Algumas delas propagando black metal, que já é uma outra tendência, ou é, para esse satanismo mais afirmativo, vamos dizer assim, dessas contradições que são inerentes a nós, e outras que tendem a reproduzir esse satanismo típico do modelo de negação do cristianismo. Então, uhum. É multifacetado o negócio, né?
Sim. O Graham Harvey, ele publicou... quer dizer, esse artigo é um artigo traduzido, né? Que foi publicado em 2002 na Revista de Estudos da Religião, da PUC de São Paulo, não é isso, uhum. Armani?
Isso aí.
E uma das coisas que ele comenta ali, que o Armani me mostrou uma passagem do texto, é que a gente vai descobrir muito mais sobre quem acusa o outro de ser satanismo, né? Nesse tipo de abordagem, do que propriamente o satanismo em si, né? Então a gente hoje aqui, a tentativa é destrinchar um pouco isso. Eu vou indicar para vocês aqui uma primeira leitura, né? Que é do Abjorn Dierendal, The Invention of Satanism. A Invenção do Satanismo é um livro de 2015, é um livro, uma natureza antropológica, ele tem um capítulo só mais histórico, mas é legal porque entra num ponto de mostrar que o satanismo é uma invenção, e é uma invenção de quem, né? De quem precisava inventar o seu oposto para se afirmar, né? Ou no caso dos judeus e dos cristãos, foram eles que inventaram um diabo daquele jeito que a gente conhece na Bíblia. E tem outras referências, né? Eles vão mostrando referências até persas, hindus, né? De outras divindades humanizadas do mal, se a gente pode dizer assim, né? E aí fui buscando leituras, né? E aí um dos que eu acho muito bom, e para quem curte essa relação da música com o satanismo, né? Que é do italiano Massimo Iovine. É o Satanism, A Social History. Então, Satanismo, Uma História Social, um livro de 2016. E aí, o que que o Massimo Iovine faz? Ele, a primeira coisa, um bom livro de história social, ele delimita metodologicamente o que que se pode entender por satanismo, né? O que que é satanismo? O que que um fenômeno tem que ter para chegar a ser poder ser considerado satanismo, né? E o Massimo Iovine, ele diz que essas definições, elas são ferramentas metodológicas para delimitar um campo de estudos. Então, eu vou delimitar agora, né, uma noção, uma definição, para que eu possa trabalhar e dizer isso é satanismo, isso não é, então isso aqui eu posso abordar ou não. E ele fala que para ser satanismo tem que ter três características básicas, né? Primeiro, a adoração de um personagem identificado com o nome de Satã ou Lúcifer na Bíblia. Segundo, essa adoração deve ser feita por grupos organizados com o mínimo de organização e hierarquia. E em terceiro lugar, essa adoração feita por grupos por meios de rituais e práticas litúrgicas. Ou seja, fazer satanismo é adorar o Satã ou Lúcifer por meio de um grupo minimamente organizado e por meio de práticas litúrgicas ou rituais, né?
Não é tocar rock, então.
Só pela definição claro. Aí do Massimo Iovine, que é um baita de um historiador italiano, né? Então ele coloca isso assim, né? Mas assim, o que acontece? Você tem grupos organizados, né? Bandas de rock, que sim, fazem adoração a esse personagem e que fazem isso por meios de rituais e práticas litúrgicas, né? Acho que um show de rock com um pentagrama pegando fogo lá e um cara com uma cabeça de diabo lá e cantando lá que adora o diabo se enquadraria nesse conceito aqui, né? Agora, historicizando isso, né? Como chegar a isso? Então, assim, eu vou deixar aqui primeiro as dicas de documentários para você, cara, vá no YouTube. Se você não consegue entender inglês, dois deles não têm legendas, né? Então esperamos aí algum abnegado fazer as legendas, né? Mas tem um sociólogo canadense, que eu sou fã dele, Sam Dunn, né? S-A-M-D-U-N-N. E ele, acho que ele é um pouco da nossa vibe, assim, o Armani. O cara foi fazer antropologia e tal e falou, cara, vou fazer uma antropologia do metal, eu vou estudar heavy metal, que é isso que eu curto. O cara é cabeludo, tem banda e tal, né? E aí ele fez um dos documentários que é muito bom, né? Uma série de 12 episódios, chama Metal Evolution. E tem dois episódios que nos ajudaram muito, né? Que é o episódio número 9, o Shock Rock, onde ele vai abordar essa galera do rock que queria chocar, né? Que o principal não é a música, o principal é chocar, né? E aí o episódio 12, que na verdade é um episódio pós, né? Que é o Extreme Metal. Então ele vai falar de Grindcore, Death Metal e Black Metal, E aí ele fala bastante daquela, do que a gente vai trabalhar no segundo episódio, né, daqui do podcast. E um documentário sobre black metal, né, que é o Until the Light Takes Us, tem no YouTube, legendado. Esse é obrigatório para você entender um pouco melhor ali como é que se deram as coisas no black metal norueguês, né? E aí, assim, a gente foi atrás aí dessa questão de historicizar, né? E eu achei muito interessante duas colocações, né? Dois livros que eu encontrei, um do Peter Bebergal, Season of the Witch, é o nome do livro de 2014, onde ele fala que o ocultismo e os temas satânicos revitalizaram o rock no final dos anos 60. E depois o livro do Christopher Partridge, The Lure of the Dark, Satan and the Western Demonology in Popular Culture, de 2014, onde ele vai falar que o reverso também é verdadeiro. A música e outras formas de cultura popular, de algum modo, revitalizaram o satanismo. Ou seja, temos uma relação de duas mãos, né? E quando a gente coloca isso numa linha do tempo, é muito interessante, né? Porque aquela Bíblia satânica, né, do Anthony LaVey, que é, é assim, né, pessoal, a gente poderia entrar no satanismo, buscar lá na Idade Média, né, as origens do satanismo cristão.
Sete, né?
E aí teremos depois um programa aí com o professor Francisco Mendonça, que vai falar sobre isso, que ele é medievalista, né? Mas a gente vai pegar esse satanismo mais contemporâneo, né? Então, essa onda de satanismo contemporâneo, ela começa no final dos anos 60, com o Anton LaVey, basicamente escreveu a Bíblia Satânica, né? Acho que não tem... Né? Não dá para ser mais claro o título do livro. E é no mesmo período que tem a Bíblia Satânica que começam a surgir as primeiras referências ao satanismo no rock and roll. Então a gente... o primeiro que eu consegui encontrar, né? Sempre... Cara, que ninguém tá aqui fazendo o mito do Adão, né? Quem foi o primeiro e tal. Uhum. Não é isso. Ou seja, há um conjunto de bandas no final dos anos 60 que começam a fazer referências ao satanismo, ao demônio, né? Então eu vou colocar aqui um trechinho do que aquele que parece ser o primeiro a fazer isso, né? Que é o Arthur Brown. Ele tem uma banda que é o The Crazy World of Arthur Brown. E aí ele tem uma musiquinha que é a música Fire. Vamos dar uma ouvida no trechinho dessa música Fire aí que o Santiago vai colocar pra gente.
I am the god of hellfire and I bring you fire.
Opa, gente, aqui é o Maurício para trazer um recadinho. O Spotify tá incomodando a distribuição de podcasts com música, por questões de direitos autorais e afins. Então a gente remontou o episódio para voar por baixo desse radar. Então tá tocando só alguns segundinhos das músicas, não as músicas inteiras. Quer ouvir as músicas inteiras? Cata por mais história, por favor, no YouTube. Aproveita para se inscrever no canal. A gente montou uma playlist com as músicas que tocam nesse episódio para te ouvir lá. Também tem um link para essa playlist nas nossas redes sociais, @maishistoriapf no Instagram, no Twitter e no Facebook. Desculpa por esse inconveniente e vamos de volta pro Arthur Brown.
I am the god of hellfire and I bring to you fire, né? Então, cara, o Arthur Brown é bem louco, ele pinta a cara de vermelho, né? A gente tem a galera do black metal aí, que é o mais extremo dessa associação, que fazem as pinturas no rock, Corpse Paint, né? Yep. E esses caras são os primeiros ali, né? Então ele parece que é o primeiro também a fazer pintura. Olha, por favor, vão ali nessa música Fire no YouTube, coloquem um vídeo pra você. E isso é outra coisa do podcast, que é o lado menos...
Multimídia.
Menos bom do podcast, porque, cara, seria legal ver isso, né? Ver. Sim. A estética é muito forte, né? O Armani, ele fala mesmo, assim, né, que o black metal é um movimento estético-literário, né? Então, tem muito a ver com a estética e o Arthur Brown faz muito bem isso. Aí a gente tem depois o Coven, que é uma banda de 67, de Chicago. É um trio com uma mulher vocalista, né? A Jinx Dawson. Eles lançam o disco Witchcraft Destroys Mind and Rip Souls. A bruxaria destrói mente e core almas. E o Coven é a primeira banda a aparecer e fazer uma referência àqueles chifrinhos com a mão, né? Os horn fingers, né? Então, você que curte metal aí, cara, vá lá ver a capa do disco do Coven pra você ver que foram os primeiros a fazerem ali. Aí, cara, tem uma música do Coven que é Satanic Mass. Mostrei hoje pro Armani, são 13 minutos de falas de uma missa satânica em latim, em inglês. É uma doideira. Então, esses caras começam mesmo a querer fazer essa associação. Depois a gente tem também o Black Widow, que é uma banda de 69, de Leicester, né? Ou seja, esse negócio vai acontecendo na Inglaterra e nos Estados Unidos. Bandas menores, né? muito importantes nessa questão de chocar a população, mas aí veio uma banda daquelas big bands mesmo, do rock and roll, que faz uma música dizendo eu sou o demônio, né? Que é os Rolling Stones, em 1968, tocando a música Sympathy for the Devil. Então, Santiago, passa aí um pouquinho aí do Sympathy for the Devil também, do Rolling Stones, pra gente. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Pra quem nunca prestou atenção nessa letra, né? Vou ler aqui um trechinho, assim, olha. Por favor, permita que eu me apresente. Sou um homem de riquezas e bom gosto. Estive por aí por muitos anos. Roubei a alma e a fé de muitos homens. Eu estava por perto quando Jesus Cristo teve seu momento de dúvida e de dor. Certifiquei-me de que Pilatos lavasse suas mãos e selasse seu destino. Eu fiquei por São Petersburgo quando vi que era hora de uma mudança. Matei o czar e seus ministros. Anastácia gritou em vão. Pilotei um tanque e mantive a patente de general quando a Blitzkrieg estourou e os corpos federam. Ou seja, ele vai fazendo. Ele se apresenta como um demônio, né? Como o demônio, e que passou por vários estágios da história, né? Esteve em grandes momentos como é que a gente pode dizer aí? De
transformações.
De transformações, de calamidades, né? Então, isso deu um outro gás aí para esse tal desse satanismo, né? Ou dessas referências a Satã. Não podemos dizer que o Rolling Stones, pelo menos pela definição do Massimo Introvini, que o Rolling Stones era uma banda satanista. Mas é uma banda pop que tocava no rádio, que fazia shows lotados, né? E que está cantando em primeira pessoa, né? O Mick Jagger cantando em primeira pessoa, dizendo, cara, muito prazer, eu sou o capeta mesmo, né? Então, é assim, e nesse mesmo período, o Anton LaVey lançando a Bíblia, né? Ou seja, são coisas. Agora, é assim, eu ia até comentar com vocês, né? Acho que com o Armani, porque passou por isso mais especificamente, como eu passei. Armani, quando eu ia para a escola com um disco do, sei lá, do Venom, né? Numa escola católica, um disco que tem um capeta com um pentagrama desenhado. Eu não tava adorando o Satã, né? Eu, na verdade, queria encher o saco das freiras. Queria mostrar pros meus amigos que eu não concordava com aquilo que tava acontecendo, né? Você já viu, você, camisas de bandas que fazem referências a isso também. Cara, é muito mais um espírito de revolta, né? É isso que essas bandas vão mostrando, né? Elas vão, inicialmente, se mostrando com um espírito de revolta. Acho que é isso que move também a juventude a fazer essas associações. Pelo menos no meu caso foi isso. Contigo foi assim também, não?
Sim, foi. E acho que o Venom é um exemplo interessante disso. Tu falou do Venom, acho que as próprias letras do Venom, elas indicam esse espírito de rebeldia. No caso, naquele período eram jovens, hoje são quase idosos, né?
Uhum.
Os membros do Venom. Mas, sim, eu acho que há esse elemento de negação, de criar dissenso, de certa maneira. E se a gente for hoje, comentando com o João também, estava ouvindo aquele conto do Machado de Assis, A Igreja do Diabo, e ele, no momento, fala, sou espírito de negação, né? Esse espírito de negação, que negação é essa? Que dissenso é esse? Né?
Uhum.
E, de certa maneira, sim, essas bandas vão, em grande medida, querer chocar. Eu acho que algumas delas não levam a sério no sentido de querer chocar, de querer apresentar esteticamente e musicalmente também, porque nós não vamos discutir hoje isso, mas os elementos musicais que diferem essas bandas de outras bandas, né?
Uhum.
Mas acho que sim, é atacar, e especialmente atacar instituições que são mais, vamos dizer assim, forjadas numa espécie de embelezamento desse caos que nos constitui. Então, em nome do bem, em nome de Deus, em nome de uma moral, sempre um conceito embelezador que, no final das contas, diga-se de passagem, serve muitas vezes para legitimar guerras.
Uhum. Né? Sim. Você falou aí dessa questão de chocar, né? Acho que o pai do choque do musical é o Alice Cooper, né? Então, o Alice Cooper vem no começo dos anos 70, então a gente falou aí do finalzinho dos anos 60, né? Aparece o Alice Cooper, e o Alice Cooper todo pintado, né? E tem umas histórias muito doidas do Alice Cooper, né? Há uma lenda de um show que dizem que ele matou uma galinha no palco, né? E ele conta essa história num desses documentários do Sam Dunn. Ele conta a história que Ele tava no show e, cara, ele rompia, não tinha muito efeito especial, então eles rasgavam o travesseiro e colocavam na frente do travesseiro de penas, né? E colocavam na frente do ventilador, então pena pra tudo quanto é lado. E aí ele falou que, de repente, apareceu uma galinha na frente dele, né? E essa história é demais, né? Porque ele fala no vídeo assim, eu sou um cara de Detroit. Pra quem sabe, Detroit, né, cara? Não deve ter nem árvore em Detroit mais, né? É só asfalto, carro e prédio. E ele falou, bom, eu sou de Detroit, cara. Eu vi uma ave. Pra mim, tem bico e tem asa, deve voar, né? Então eu peguei a galinha que jogaram no palco e joguei de volta. Achei que ela saiu voando. E ela caiu. Aí ele fala, ela caiu na primeira fila, que era onde tava a galera de cadeira de rodas, né? E, de repente, voltam os pedaços da galinha pra cima do palco. E tava cheio de sangue e tal, e eu pego o sangue, começa a passar no meu corpo e tal. E no dia seguinte começa aquela coisa, nos Estados Unidos, uma sociedade ultra conservadora, né? Grande parte dela. E aí começam a dizer que tal, que ele matou uma galinha no palco. E é interessante, ele fala que o Frank Zappa ligou pra ele, né? Ligou e falou, cara, você matou uma galinha no palco, né? E aí o Alice Cooper fala, não, eu não matei galinha nenhuma, e contou a história, né? O Frank Zappa diz, então não fala pra ninguém, cara, porque isso aí vai fazer a tua carreira, né? Tá bombando. Ele falou que os shows dele a partir dali bombaram, né? Ou seja, ele tomou, né? Opa, isso aqui tem caminho pra seguir aqui, né? E aí ele virou ali, deu uma degringolada pra esse lado, fez uma música, né, muita influência do gótico, ele fez uma música chamada Devil's Food, né, a comida do diabo, a outra da Black Widow, né, a noiva de negro, e o disco clássico deles, né, Welcome to My Nightmare, de 1975, Bem-vindos ao meu Pesadelo. E aí outras bandas passaram a ter um pouco esse estilo também, com variações no estilo musical, né, Joy Division, Bauhaus e até mesmo Misfits, né? Que apesar de não fazer referências ao satanismo, gosta daquelas coisas de necroalimentação, vamos comer os mortos e tal, né? Então, e pintava o rosto, então tinha bastante essa influência do gótico.
Aproveitando a deixa, falando sobre Alice Cooper, o Alice Cooper tem uma música featuring o Twisted Sister chamada Be Cruel to Your School, Seja Cruel com a Sua Escola. E pensando um pouco aqui hoje, enquanto vocês falavam, etc., eu lembrei do nosso episódio número 9 aqui do podcast Mais História, Por Favor, que o Rafael Fortes falou sobre como a cultura jovem é perseguida. No caso, ele estava falando sobre surf, mas esse também é um exemplo, né?
Sim.
Tem uma questão geracional aí.
Bom, do Alice Cooper, a gente, nos anos 70, tem uma banda icônica e que acho que foi a primeira banda a ser massivamente acusada pela mídia de ser uma banda satanista. O mais incrível é que eles tocam músicas, 95% é meu amor, eu quero te beijar, o meu corpo colado no teu e tal, né? Que é o Kiss, né? Quem nunca ouviu uma música do Kiss, cara, né? Eu acho que o cara não vive aí no planeta, né? O Kiss, quando ele lançou, o Kiss é aquela banda que faz aquelas pinturas também, ou seja, fez pinturas mais detalhistas, né? E o Gene Simmons, inclusive, a pintura dele, né? O personagem é o Demon, então é o demônio, né? E ele cospe sangue, ele tem aquela língua louca, né? Quando ele tá cantando, põe aquela língua pra fora e tal, né? Usa roupas muito coladas, né? Faz uma referência também meio sensualizada do rock, né? E o Kiss, ele lançou, então, os discos que fazem um pouco referência, assim, né? Que é o Hotter Than Hell, Mais Quente Que o Inferno, e o Dressed to Kill, Vestidos para Matar. E aí eles, cara, foi uma febre nos Estados Unidos, primeiro com a galera dizendo que eles eram Knights in Service of Satan, né? Os cavaleiros a serviço do Satã, que seria a abreviação de K-I-S-S. E aí é interessante o Peter Criss falando, né? Pô, de repente eram dois católicos, um judeu e um luterano sendo acusado de ser adorador do diabo. Só que aquela coisa das pinturas, tal, aquilo virou muito... Era um momento também de muito marketing do rock and roll nos Estados Unidos. E o Kiss foi um bombô, né, de marketing. O Kiss virou não só camiseta, boné, mas mochila, lancheira, pets, suquinho. Então a molecadinha ia na escola... Eu me lembro de ir na escola com a lancheirinha do Kiss, né? Com os caras com aquelas roupas coladas, mostrando ali nas partes íntimas e tal, e eu achando o máximo aquela lancheirinha com a minha banana dentro e um todinho pela lancheira do Kiss.
Então, é um apelo pra juventude. É isso que eu falei do Be Cruel to Your School.
Imagina, e aí, que medo. O Kiss, a gente vai ouvir também um trechinho de uma música deles, né? É bem rapidinho aqui, a gente não tem... A gente vai fazer um programa só de música, né? Então vamos ouvir aqui um trechinho de Hotter Than Hell, Mais Quente Que o Inferno, do Kiss. Música. É, pessoal, o Kiss, ele, durante um tempo ele ficou ligado a isso, mas depois ele, com essa alusão muito infantil, né, e essas coisas muito iconográficas e marketing e tal, acabou virando uma banda meio... A galera, não, isso aí não, né, cara? Não tá muito legal essa adoração ao demônio feita pelo Kiss, né? E a gente tem uma banda que é curioso, eu tava falando ontem com o Armani, né? Tem uma banda que quando o cara fala de satanismo e rock e tal, uma das primeiras bandas que vem à mente é Black Sabbath. E aí ontem a gente tava lendo isso, né? O livro do Massimo Introvigli, né? O Satanismo e História Social, ele tem um capítulo sobre satanismo e música, e aí ele fala um pouco sobre o Black Sabbath. E o interessante do Black Sabbath é que ele tem um disco que... Acho que é um dos melhores discos do Black Sabbath, né? Com certeza, o Master of Reality.
Poxa.
Que tem uma música que é a música After Forever. E essa música é incrivelmente cristã, né? É uma música onde o Black Sabbath fala coisas, por exemplo, né? Cristo é um só nome que você leu em um livro quando estava na escola. Quando pensa na morte, você perde o fôlego ou se mantém calmo. Bem, eu tenho visto a verdade. Sim, eu vi a luz e eu mudei os meus hábitos. E estarei preparado quando você estiver sozinho e assustado no fim dos nossos dias. Se eles soubessem que você acredita no Deus acima, eles deveriam compreender antes de criticar que Deus é a única maneira de se amar. Isso é Black Sabbath, não é uma banda evangélica.
O mesmo cara que alegavam de que ele tinha mordido o morcego, não é?
Sim, exatamente. E aí eu comentando com o Armani falou, cara, mas pra mim Black Sabbath sempre foi uma banda... Né? Não teve muito a ver com satanismo, essas coisas, né, Armani?
Não, eu penso, antes de tudo, uma observação sobre esse álbum do Black Sabbath, que é maravilhoso.
Maravilhoso.
É, 2 anos antes do meu nascimento, os caras fazendo aquilo que aparece na After Forever, ou seja, o que é o heavy metal ali, na minha opinião, na sua maior, eu não gosto muito desse conceito, mas uma espécie de essência ali que se desdobra para outras ramificações, que se ramifica, né? Mas, sim, eu sempre entendi o Black Sabbath como uma banda praticamente cristã, assim, não somente pela Tonayomi usando cruz, né? não cruz invertida, diga-se de passagem, né? Mas esteticamente falando. Agora, claro, é uma banda que também lançou mão do ocultismo, letras ocultistas.
Sim.
E aí, talvez, nessas associações, né? Nessas... correlações que são feitas às vezes de uma maneira meio solta, se talvez tenha pensado que o ocultismo por si só seria também uma forma de satanismo, né? Mas eu não consigo perceber realmente nas letras do Sabbath, não conheço todas as letras, mas e na After Forever particularmente, né, certamente não há uma, né, não, nunca consegui perceber, assim como também não no Iron Maiden,
uhum.
Né, qualquer motivação que não fosse de certa maneira, a legitimação de princípios cristãos.
É, o pegar tua deixa aí para falar, porque justamente a gente chega no final dos anos 70 e início dos anos 80 e surge um movimento na Inglaterra, né? Ficou conhecido como New Wave of British Heavy Metal, e o Iron Maiden surge como uma das principais bandas desse movimento. O Iron Maiden, os dois primeiros discos, né, Armani? Tanto o Iron Maiden quanto o Killers, tem aquela coisa do Ed e tal, né? O Killer está ali, né? O cara está matando uma pessoa na capa, né? A pessoa segurando ali a camisa do Ed. Mas não havia muito essa relação, né? Mas quando vem o terceiro disco, quando entra o Bruce Dickinson, aí a gente tem o disco, né? Que é o The Number of the Beast, o número da besta, 666, várias referências, inclusive tem um demônio na capa, né? E aí esse disco, o Iron Maiden, digamos que ele traz um pouco mais para o mainstream essa questão das referências ao Satã no metal, né, Armani? Acho que é uma das primeiras bandas também a fazer isso. E aí a gente começa a ver que essas ligações, não ao satanismo em si, né, naquela definição que a gente falou, mas a Satã e essas referências, elas começam a se colar a sons um pouco mais extremos, né? Então, enquanto a música pop vai deixando de fazer as referências, o metal ele vai ganhando um pouco mais de força nisso, né? Mesmo que seja, como você falou, referências aí meio que para reforçar a referência cristã, né?
De que ano é o Number of the Beast?
83. 1982, desculpa, 1982.
E até porque aí já entra numa outra, a gente está entrando nos anos 80, né? E aí já começam aquelas outras bandas que têm justamente essa tendência mais agressiva em termos musicais e em termos de letra, né? O Venom, o Bathory, um pouquinho mais recente, mas já nos anos 80, o Mayhem. Claro que daí nós já vamos entrar num outro nível que não vai ser discutido hoje aqui, né? De bandas. Possessed também, ali, acho que 85, se não me engano, Seven Churches.
Sim.
E aí se torna muito mais agressivo, né? Acho que seja nas letras, seja na sonoridade, né?
A partir do The Number of the Beast, eu diria que a gente começa a ter uma virada, né? E aí entram outras bandas em cena, como o Armani falou, né? Acho que antes, assim, o Slayer, que é uma banda, foi fundada em 1981 e tem o primeiro disco deles de 1983, o Show No Mercy. Os discos do Slayer são verdadeiras odes ao satanismo, cara. Isso é só olhar as capas dos discos, as letras das músicas, né? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. O Santiago vai colocar um trechinho do The Number of the Beast pra gente, porque tem até uma introdução com a passagem da Bíblia e tal, né? E aí eu volto falando do Slayer. Então, ó, Slayer. Discos, né? Show No Mercy, de 83... Hell Awaits, de 85, Raining Blood, de 1986 e South of Heaven, de 1988. Muitas referências a Satã nas músicas, nas igrejas. Um metal muito mais rápido, muito gritado, né? Então o Slayer vem assim com uma pegada que a gente pode dizer que foi... Vai, o Benjamin Olsen, né? Ele fala no livro lá, I am the Black Wizard, Multiplicity and Identity in Black Metal Music and Culture, é um mestrado em artes de 2018, ele fala que o Slayer traz um satanismo inédito entre as bandas dos Estados Unidos, e aí ele fala dos Estados Unidos porque já tinha o Venom, né, na Europa, e aí eu já falo rapidinho do Venom, mas ele diz que era quase exclusivamente para aparecer e provocar, não era algo que a banda fizesse como adoração ao satanismo, né, ou fizesse essas referências, né. Então eu e o Armani, a gente ficou ontem conversando que música do Slayer vai colocar, né? Tinha que colocar os quatro discos, né? Podia colocar eles inteiros, a gente deixava tocando pra vocês aí no Mais História e ia embora. E tava bom o programa assim, né, Armani? Vamos colocar um trechinho aqui do Altar of Sacrifice, do Slayer, do disco Raining Blood. Então tá aí, ó, Altar of Sacrifice, Raining Blood, Slayer, né? O Altar do Sacrifício. Armani, fala um pouquinho aí do Slayer, aí, o impacto que teve tanto na tua formação musical quanto na tua formação desse lado mais de entender o oculto, o outro, o mal, o Satã, né?
Eu teria de dividir por aí mesmo, Slayer, né? Eu sou baterista e o primeiro baterista que me marcou profundamente em termos de estilo musical foi Dave Lombardo, né? O primeiro baterista do Slayer. Que ficou grande parte, gravou quase não todos os álbuns, né? Depois trocou baterista, depois acabou retornando, né? Mas então esse impacto pela velocidade da bateria, acho que vários elementos que compuseram posteriormente o que viria a ser chamado thrash metal, né? Eles são considerados um do Big Four, né, dos Estados Unidos, das quatro grandes bandas de thrash metal. E então o primeiro impacto do Slayer para mim foi mais ou menos esse, assim. Esse é o tipo de som que eu quero. Uhum. E quando eu aprendo a tocar, eu quero tocar isso. Num segundo momento, as capas me chamaram muito a atenção. A capa do Hellwaits, aqueles demônios, né? Ali é uma... Enfim, há a imagem do inferno, né? O Show No Mercy não é exatamente uma capa que chama tanto a atenção. E pelas letras, tinha um pouco essa noção de uma certa rebeldia e tal. Poxa, estou usando uma camiseta com um pentagrama e queria chamar atenção. Até queria chamar atenção também, sim, de certa maneira. Mas o que eu também percebi no Slayer é que havia claramente essa visão... elementos satanistas, mas ao mesmo tempo certos elementos que mudaram, especialmente... A partir do Raining Blood, se não me engano, talvez com o Show No Mercy, mas que teria, vamos dizer assim, um pouco dessa visão satanista, mas ainda muito vinculada a um cristianismo, né? Tanto que se afirma que também os caras do Slayer são cristãos, uhum, né? Que o Tom Araya é
católico, né?
Católico, inclusive, né? E não me surpreende. Não me surpreende porque eu não consigo, quando eu vejo as letras do Slayer, né, dissociar completamente daquela perspectiva que eu comentei no início do nosso, uhum, nosso bate-papo aqui, sobre aqueles teólogos que estavam discutindo quais são as portas que se abrem para Satã, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Então é quase que uma teologia também, eu diria, as letras, sim, do Slayer, né? Diferentemente do Possessed, por exemplo, uhum, né? Mas... Então não me surpreendeu realmente quando as pessoas disseram, não, mas Tom Araya é cristão católico, ou praticante, inclusive.
É, não, tem mas... uma parte dessa música que a gente colocou, né? Altar of Sacrifice, que ele é o refrão, né? Altar do sacrifício, maldição dos condenados, confrontando o mal que você teme, aglutinam em uma sombra e alma, em breve você vai conhecer os mortos vivos. Entre para o reino de Satanás. Então, uhum. Faz essas referências, né? O Slayer tem essas referências. Bom, o que eu posso dizer para vocês? O que eu posso dizer para vocês é que o tempo está acabando desse primeiro episódio, né? A gente tem muita música para tocar, então tem uma outra dinâmica hoje. E a gente vai deixar para o segundo episódio o momento em que o coisa ruim entra para o centro da brincadeira mesmo, né? Uhum. Que é quando vem o black metal. E a gente vai falar de Possessed, Venom, Mayhem, Black Throne, Burzum... Dark Throne, né? Burzum, e fora as bandas outras também de death metal, né? Que é o Deicide, Morbid Angels, uhum. Death, né? Então tem um monte de banda aí pra gente falar que são bandas que fazem referências muito maiores e que vão levar essa associação com o satanismo ao extremo, né? Hoje nessa primeira parte aqui do nosso podcast a gente ficou com esse primeiro momento da associação do satanismo com o rock e esse direcionamento pro lado do metal e pros sons mais extremos, né? A gente vai colocar no ar agora, vai passar aqui nas rádios na UFSM, depois vai pro ar em fevereiro esse episódio, e depois em março vai entrar o segundo episódio, onde a gente vai falar aí de death metal e black metal, e vamos entrar um pouco mais, né? Eu espero que a gente tenha contribuído para esse início de debate, né? De racionalizar um pouco essa questão do rock, do satanismo. Eu não ouvi até agora a palavra aborto, né? Agora não apareceu, não. Aborto não apareceu, não.
E que me lembre também, Satanás não tinha muito essa noção aí, não.
De aborto,
né? Não aparece muito, assim, no que eu já vi sobre.
Mas ainda falta um episódio, então você ainda vai ter que ouvir o outro episódio para poder a gente destrinchar aqui de maneira um pouco melhor. Armani, o que você achou?
Não, achei ótima a nossa conversa aí, acho que o João me convenceu e agora, mais do que nunca, devo admitir publicamente aqui que o João estava correto e certo em fazer esse podcast. Só me permite rapidamente, claro, porque eu não resisto àquela passagem do Harvey aqui, sim, no texto, sim, né? Porque nós, já que tocou no assunto do aborto, o Harvey diz o seguinte, né? Negar simplesmente não é suficiente, apesar do peso da evidência que aponta para a falsidade das acusações de uma conspiração satânica envolvendo mortes sacrificiais e abusos sexuais. O acréscimo da palavra ritual, abuso, é somente polêmica e tenta desviar a atenção da violência diária comum contra as crianças em famílias comuns e mesmo tementes a Deus. Aqui a gente abre uma outra perspectiva, inclusive discussão no futuro, né?
Uhum.
Desses infanticídios que nós temos visto verificado em sociedades profundamente cristãs.
Sim.
Salvo engano meu. Né?
Parece que só morrem crianças, só sofre violência criança em famílias desajustadas, né? Em famílias que não são desajustadas, entre aspas, gigantes, uhum. né? Famílias que não são cristãs, né? Quando a gente vê, cara, os absurdos acontecendo em tudo quanto é família. Então, nossa ideia hoje aqui é bater de frente mesmo. Nós vamos bater Sim. de frente e vamos, na medida do possível, ajudar a desmontar essas falácias narrativas, essas construções narrativas falaciosas que fazem alusões, principalmente a coisa que a gente gosta muito, né? Então, fazer esse tipo de alusão me coloca numa situação muito desconfortável, né? Eu que curti metal a minha vida inteira, não tenho nada a ver com aborto, não tenho nada a ver com abuso de drogas, né? E aí eu tenho que ouvir um cara que é diretor da Funarte falando um negócio desse. Me incomoda, incomodou o Armani, incomodou o Maurício, incomodou muita gente, é por isso que a gente tá aqui para enfrentar esse desafio.
E para colocar ele em termos de chão, real, para falar sério sobre o assunto e não como um espantalho para ficar botando medo nos outros. Aí.
Vocês vão ver na descrição do feed do podcast a quantidade de leitura que a gente vai indicar para vocês, de documentários. Então é isso que o Armani falou, negar não é suficiente. A gente precisa negar, mas a gente precisa revelar também esses aspectos que nos permitem negar esse tipo de construção falaciosa. Maurício, o que você achou?
Muito bom, sempre muito bom ouvir vocês. Eu estou aqui me colocando como a pessoa que normalmente só ouve e fica aqui para fazer umas perguntinhas e falar de vez em quando. Obrigado pelo convite, João, parabéns pelo projeto. Tenho a impressão de que ao longo desse estudo sobre usos públicos da história tu vai encontrar muitos momentos onde vai ter essas pessoas falando besteira com pouca pesquisa só para tacar medo nos outros. E fico feliz, vou adorar acompanhar, assim como com certeza quem está ouvindo também.
Estaremos apostos para enfrentar qualquer desafio que nos incomode, como foi esse, por exemplo, da associação do rock com as drogas, com a indústria do aborto e com o satanismo, né? Existe a associação do rock com o satanismo? Sim, existe, né? Mas não é isso que vai fazer a associação do rock com a indústria do aborto, com o abuso de drogas e etc, né?
É que associado com satanismo também, Xuxa, Menudos.
Exato. Só você pegar o disco da Xuxa e girar ao contrário que o Satã vai conversar com você. Isso diziam pra gente na década de 80, né? Então é isso, pessoal. Agradecendo aí ao Santiago. Santiago, muito obrigado pela ajuda na técnica. Agradecer ao Núcleo de Rádios da UFSM, que é uma rádio pública. Só uma rádio pública daria um espaço pra gente vir aqui falar desse jeito, com essa liberdade e com o compromisso de trazer conteúdo pra você, pra que você esteja preparado para entender melhor essa sociedade maluca que nós estamos vivendo hoje. Então, para todos vocês que estão acompanhando Mais História, eu aqui, João Malai, o coordenador do projeto, agradeço ao Armani por ter comprado a briga comigo, agradeço demais ao Maurício por ter vindo agregar com a área da comunicação aqui pro programa, e a gente termina sempre o nosso programa pedindo Mais História, por favor.
Trabalhadores do Brasil, I have a dream that one day o documento da liberdade, da dignidade, da democracia.
The Black Panthers still exist and the Black Panthers are still extremely active.
Esse mundo, pai, esse mundo tá louco.
É quando a gente ergue a cabeça e fala, eu acredito na educação pública. Eu acredito no futuro do Brasil.
Mais história, por favor.